Antena 1. Almodóvar, Castro Verde e Ourique, 88.9.
Porque a rádio é sua e também a faz, vem mais uma missão da Antena Aberta. Então, bom dia, António Jorge.
Bom dia, Zé Carlos Trindade. De acordo com o Primeiro-Ministro António Costa, é prioritário identificar projetos que sejam capazes de, até 2026, terem impacto imediato na recuperação económica e no emprego e terem também potencial de resolver alguns problemas estruturais que o país tem e que já vêm de trás. E há casos concretos que são identificados neste plano de recuperação e resiliência que está em discussão pública, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, reforçar o SNS de proximidade, cuidados continuados, cuidados paliativos, saúde mental, meios de diagnóstico nos cuidados de saúde primários. Haver mais proximidade entre empresas e universidades, apostar na formação profissional e qualificação dos trabalhadores, claro, depois também transição climática e transição digital, investir mais e melhor no transporte público e desenvolver o interior com a criação de boas áreas de localização empresarial, com bons acessos, 5 novas ligações transfronteiriças com Espanha. PRR em debate é, no fundo, o título de 2 vídeos que estão a ser divulgados a partir de hoje, ou desde hoje, às 7 horas da manhã, no portal do Governo na internet e também nas redes sociais, para enquadrar a prioridade de aplicação das verbas da chamada bazuca europeia de resposta à crise económica e social provocada pela pandemia. Estamos a falar de 14 mil milhões de euros a fundo perdido. Queremos ouvir a sua opinião neste programa sobre esta questão, que de resto tem sido relevante na agenda política nacional ao longo das últimas semanas. As linhas gerais das prioridades do investimento, quais devem ser? Estão corretas aquelas que já se conhecem? O que não deve ser esquecido na aplicação destes fundos? E qual é, do seu ponto de vista, a sua principal esperança, mas também o seu principal receio no que toca à aplicação deste dinheiro, desta chamada bazuca? Ligue 822-0101 ou, se está fora do país, 2233-99956. Bom dia, professora Susana Peralta, professora de Economia.
Olá, bom dia.
Na Nova School Business and Economics. Obrigado por estar connosco esta manhã. Quando olha para este documento, se é que já teve a oportunidade de o fazer, presumo que sim, pelo menos na comunicação social tem sido um tema bem tratado e, aliás, também muito presente na sua própria análise, fica-se com a ideia, não sei se partilhará deste ponto de vista, de que este conjunto de prioridades, no fundo, tem como principal objetivo resolver problemas estruturais do país. Partilha desta visão?
Sim, eu partilho. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que eu não gosto da palavra bazuca, porque, vamos lá ver, este montante que vem agora para o plano que vem, já vamos também discutir isso, mas o montante que está envolvido no plano de recuperação e resiliência são cerca, aproximadamente, 6% do PIB, se nos reportarmos ao PIB de 2019. E, portanto, isso para ser gasto em 4 ou 5 anos é muito pouco, não é? Portanto, chamar a isso uma bazuca, quando nós temos países como a Austrália ou a Nova Zelândia que se gastaram quase 20% do PIB só o ano passado, é um pouco estranho. Portanto, isto de facto é um montante, enfim, que não é muito significativo, uhum. Embora é dinheiro, e esse dinheiro naturalmente faz falta a Portugal, que é um país que está descapitalizado não só no setor privado como no setor público, em primeiro lugar. Em segundo lugar, também temos de ter consciência que este plano ainda não foi aprovado pela Comissão Europeia. Portanto, ainda há aqui um processo político ao nível das instituições europeias. Em primeiro lugar, a aprovação da Comissão, depois a seguir vai ao Conselho Europeu e ainda tem que ser ratificado também.
Portanto, ainda só quando o verão começar é que teremos alguma noção.
A posição vai no adro. Nós não sabemos se isto que aqui está vai ser verdadeiramente o plano final. Isso também parece-me bastante importante as pessoas terem isso em conta. Pronto, e depois, aliás, este plano está incompleto para começar, porque este plano ainda lhe falta toda a componente financeira, ou seja, a componente do Ministério das Finanças ainda vai ter que aportar de quais são os impactos esperados disto na economia. Portanto, essa parte ainda não está cá. Não estão ainda contas. Este plano, por enquanto, tem valores no sentido de quanto é que vai ser gasto em cada uma das dimensões do mesmo plano, mas não tem ainda toda a parte mais técnica do impacto destas coisas nas contas nacionais e depois do próprio impacto disso na economia.
Ou seja, então, porque os valores por si próprios, quando pensamos nestes 14 mil milhões de euros, eles podem ser aplicados a projetos, esse valor pode ser repartido por projetos e por áreas per si, ou não exige comparticipação do orçamento português?
Eu penso que a maior parte deste dinheiro pode ser aplicado per si, mas ainda assim, como isto que aqui está, quando nós depois vamos ver a maneira como ele está recortado, acaba por ser, como é que eu ia dizer, há aqui algumas coisas que têm uma dimensão de remendo, não é? Quer dizer, uhum. Por exemplo, quando nós vamos ver na parte do Serviço Nacional de Saúde, a reforma dos cuidados sobre primários. A reforma dos cuidados sobre primários é uma coisa que nós andamos a atrasar, não é? Desde o tempo do governo, quando era ministro da Saúde, o professor Correia de Campos. Portanto, é evidente que isto que aqui está tem de enquadrar nem coisas que já estão a ser feitas, noutras estão um bocadinho atrasadas, noutras temos um plano de fazer mais tarde. Portanto, obviamente que isto está entrosado com a própria, com o que são os gastos do governo, com o que são os planos do governo, tudo que... Uma boa parte do que aqui está tem, de facto, são coisas que já estavam no programa deste governo e até dos anteriores. E, portanto, é evidente que isso tem que ter esse entrosamento. Pronto, mas seja como for, nós estamos ainda à espera dessas coisas.
Portanto, falta ter resposta a essa pergunta. Onde é que haverá, portanto, recursos posteriormente no orçamento do Estado para garantir que alguns dos investimentos que possam ser feitos ao abrigo deste plano possam funcionar, possam ter essa garantia?
Falta termos a dimensão do que é, qual é o impacto esperado disto na economia. Isso é uma coisa que a Comissão Europeia exige. Para a Comissão Europeia rever este documento e lhe dar o seu ok, tem que haver uma previsão do impacto na economia. Não é? Porque é que nós estamos a fazer isso e não estamos a fazer outra coisa qualquer? E essa parte nós ainda não está. O Ministério das Finanças ainda não providenciou. Portanto, o input do Ministério das Finanças para este documento ainda não está disponível. Isso obviamente limita a nossa capacidade de análise do mesmo documento. Pronto, o que é que nós temos aqui? É um documento que vai buscar várias... Nós sabemos que Portugal tem tido um déficit de investimento público nos últimos... Vamos chamar-lhe na última década. Esse déficit de investimento público levou, aliás, o nosso capital público. O que é o capital público? É aquilo que o governo... São os edifícios do Estado... São os equipamentos no sistema de saúde, são os equipamentos no sistema educativo, são, por exemplo, os problemas de infraestruturas nos próprios transportes. Portanto, isso é o capital público. O capital público em Portugal tem vindo a diminuir desde 2012. Desde 2012 que nós não investimos o suficiente para repor a própria deterioração do capital público. E aquilo que nós aqui temos é uma tentativa de remendo disso. Portanto, é por isso é que nós temos uma parte que é habitação, temos uma parte de saúde, temos a questão da educação, mais uma vez voltando à história de comprar, enfim, da parte digital da escola, que me parece que é, aliás, uma visão muito curta daquilo que nós precisávamos para recuperar o atraso que vamos ter no sistema educativo por causa destas duas paragens prolongadas do ano letivo, do ano passado e deste ano. Pensar, por exemplo, o próprio nome, Plano de Recuperação e Resiliência, quando uma das principais custos desta crise que nós estamos a passar é precisamente no sistema educativo, por exemplo, do ponto de vista do que é a recuperação e a resiliência dos jovens que neste momento estão a ser formados no sistema educativo, fica muito aquém, porque mais uma vez fala muito do digital, mas não fala tudo o resto. O que nós precisávamos, obviamente, era de contratar muito mais professores e professoras para podermos ter grupos de acompanhamento das crianças que ficaram para trás e que estão neste momento ainda a ficar para trás, senão não sabemos quando é que as escolas vão abrir. Portanto, o que aqui está, não, que não é, atenção, em si não tem nada de mal. Ou seja, as prioridades que cá estão, para mim, fazem bastante sentido e há aqui algumas que me deixam muito, muito agradavelmente surpreendida. Por exemplo, a ideia de que o governo vai criar equipas de trabalho nos bairros com maiores bolsas de pobreza para trabalharem junto das populações, isso é algo que nós sabemos que pode ter um impacto enorme na vida das pessoas e até com impactos intergeracionais, ou seja, para as gerações futuras, para crianças que nascem nesses bairros terem alguma possibilidade de prosperar na vida. E, portanto, este, em si não há aqui nada que eu olhe e diga, isto não faz sentido nenhum, não é? Gestão integrada e circulada dos recursos hídricos em situação de escassez. Faz imenso sentido. Tudo isto que aqui está faz imenso sentido. A questão é saber se, de facto, o governo, ao pegar neste montante, que eu repito, não é assim tanto, são cerca de 6% do PIB, e ao dividir por estas capelinhas todas, no fundo, numa tentativa de remendar aquilo que ao longo dos anos não foi querendo fazer ou não foi conseguindo fazer, não vou agora entrar nesse debate.
É uma ambição muito grande.
É uma ambição, quer dizer, não sei se é muito grande ou se é muito pequenina, não é? Não sei se não valia mais a pena encontrar duas ou três coisas verdadeiramente críticas e fazê-las do princípio ao fim. Por exemplo, investir no nosso sistema de educação, que eu realmente estou muito preocupada como é que uma economia recupera e é resiliente quando está a deixar para trás uma geração de pessoas que não estão a ser devidamente formadas. E havia, e outros exemplos, certamente o sistema de saúde também. Nós vimos que esta pandemia encontrou-nos um bocadinho desprevenidos, precisamente por esta deterioração do nosso capital público, deixa-nos numa situação muito precária para lutarmos contra a pandemia. Temos problemas no sistema de saúde, temos problemas no sistema de educação, temos a questão dos próprios transportes, a própria mobilidade urbana, que é um problema também, porque, enfim, cria congestionamento para a pandemia, é uma catástrofe. Portanto, essas fragilidades do nosso capital público, daquilo que é o estoque com que um governo, um Estado, pode fazer face às diferentes necessidades da população, neste momento tornaram-se verdadeiramente gritantes e realmente expuseram-nos a um risco enorme. A nossa economia já foi uma das mais penalizadas em 2020 e vamos ver o que é que vai acontecer em 2021, mas estamos a começar muito mal. E o que eu temo neste plano, e eu repito, antes de vermos os números do Ministério das Finanças, é difícil perceber exatamente o que é que vai ser cada uma destas dimensões e quais é que são os impactos esperados de cada uma destas dimensões, mas, ainda assim, esta manta de retalhos, eu temo que seja tentar ir a muitas lutas sem verdadeiramente ir cabalmente a todas elas, certamente, não vou dizer assim.
Por exemplo, 665 milhões de euros para a componente florestal, 259 milhões, quase 40%, para prevenir ou combater incêndios. E depois também um outro aspecto que é ainda ligado a este tópico, a construção já anunciada de um lago artificial em homenagem às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. No próximo mês, no início do próximo mês, o Governo vai realizar um Conselho de Ministros especial dedicado a esta temática. Portanto, lá está, este é um aspecto que a Susana ainda não tinha referido na sua intervenção, ou seja, a chamada componente florestal, que também integra este PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, mas lá está, é talvez mais um exemplo daquilo que apresentou aqui no seu raciocínio, ou seja, é uma ambição de querer tocar em muitas áreas e provavelmente não resolver nenhuma delas de forma cabal.
Mas, certo, mas todas acho difícil, não é? Quando nós temos 9 componentes, temos, julgo eu, 67 grandes investimentos e estamos a tentar ir ao Serviço Nacional de Saúde, à habitação, a ter as tais respostas sociais, portanto, da questão da pobreza que eu já aqui referi, à gestão hídrica, às florestas, temo que seja demasiado manta de retalhos e não vejo aqui verdadeiramente. O que eu vejo aqui, sobretudo, é, de facto, o governo a aproveitar estes fundos para procurar ir tapar buracos de coisas que já tinha prometido. Não é tudo assim, não é tudo assim, mas há uma parte que é. E isso é um bocadinho, enfim, é curto, não é? Não é isso nós, quer dizer, nós temos de pensar é como é que nós vamos recuperar a economia desta crise enorme que estamos a viver e da qual não temos memória. Desde que medimos o PIB, nunca tivemos uma crise desta dimensão. E, enfim, que não está perto de se ir embora esta crise, porque, repara, o turismo nós dificilmente o recuperaremos em 2021, aos níveis que tínhamos em 2019. Portanto, dessa perspectiva, o que é que nós temos de fazer para recuperar esta economia? E aquilo que eu aqui vejo são toda uma série de medidas que têm o seu mérito, mas que, quer dizer, eram problemas que a nossa economia já tinha antes da crise. E isso é algo que me deixa um pouco... Enfim, vamos dizer, não muito otimista, ou pelo menos um bocadinho pé atrás, mas vamos ver, não é? Tudo o que aqui está faz falta, mas já nos fazia falta antes. Ora, não é com aquilo que já nos fazia falta antes e que nós não conseguimos, ao longo dos anos, cabalmente resolver, que vamos sair de uma crise desta dimensão. Isso aqui é a visão que nos está a faltar. Mas pronto, competirá ao governo durante os próximos dias, isto agora está em consulta pública,
assim.
E vai haver um debate democrático, aliás, necessário, sobre este tema e eu espero que essa luz acabe por se fazer.
Aliás, amanhã, como se sabe, este plano vai ser apresentado aos parceiros sociais, depois também no Conselho Territorial, e o Governo pretende realizar 11 seminários digitais para discutir estas questões. Susana Peralta, muito obrigado pela sua disponibilidade.
Obrigadíssima, adeus e bom dia.
Bom dia para si. Susana Peralta, professora de Economia na Nova School of Business and Economics. Vamos agora ouvir a opinião daqueles que já se inscreveram. José Lobato está connosco em Sines. Bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia, faça favor.
Bom dia. Bom, no fundo, o que quero dizer é sobre o plano de recuperação e de resiliência, quero focar-me sobretudo na questão mais marcante de todas, ou seja, no facto das alterações climáticas serem hoje claramente o maior desafio da humanidade, porque envolvem literalmente a sua sobrevivência. Portanto, não se trata de saber se o planeta sobreviverá, já que o planeta sobreviveu a 5 extinções em massa, não é? Se trata sim da nossa própria sobrevivência como espécie. Os dirigentes da União Europeia chegaram a acordo sobre uma meta vinculativa da União Europeia, não é? Que consiste numa redução líquida de pelo menos 55% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, em comparação com os valores de 1990. A União Europeia aumenta também a sua ambição climática de forma que consiga estimular o crescimento económico sustentável, a gerar benefícios sanitários e ambientais para os seus cidadãos. E ainda a contribuir para a competitividade a longo prazo da economia da União Europeia no mundo, ao promover e a apostar na inovação em tecnologias verdes. E pronto, e nessa perspectiva, penso que a aposta do nosso governo na componente florestal, na ferrovia, nos transportes públicos, são, sem dúvida, boas medidas no capítulo do combate às alterações climáticas.
Obrigado.
Mas a ideia é que terão sempre que ser enquadradas numa estratégia completa, que deve ser sim a primeira das prioridades, de modo a que se enquadre daqui para a frente todas as medidas tomadas neste âmbito, para que não surjam incoerências e recuos como aquelas que têm existido atualmente com a agricultura intensiva ou a abertura do novo aeroporto do Montijo.
Obrigado. Ficam os seus apelos e também a opinião e a visão que o José Lobato, a ligar de Sines, tem sobre aquilo que se conhece do Plano de Recuperação e Resiliência, que está em debate público até ao próximo dia 1 em Lisboa. Miguel Ramalho, bom dia. Seja bem-vindo também à antena aberta da Rádio Pública. A sua opinião é?
Bom dia, Sr. António Jorge, a todos os ouvintes também. A minha opinião bate muito e vem muito de acordo com isto que foi falado agora pela professora Susana Peralta sobre a questão da grande diversidade de valores, de projetos, e porque estes projetos não são um único projeto, que são vários projetos dentro de cada um deles, para um valor tão baixo para esse valor. Aquilo que eu continuo a achar e começo talvez por dizer o meu receio passa porque estes 14 milhões sejam despejados meramente na economia e fazê-la manter-se tal e qual está. Tenho bastante receio sobre isso. Penso que devíamos seguir um plano que foi iniciado com o António Guterres nos anos 2000 para os projetos de investigação e para o desenvolvimento da investigação. Considero que estes 14 milhões e que este plano de reestruturação e resiliência deve ser enquadrado no desenvolvimento, e mais no desenvolvimento do que na recuperação. Temos que desenvolver mais. Nós não podemos ir apostar numa via férrea e estar a apostar numa via férrea que é já do século passado. Temos que apostar numa via férrea do futuro. Não é isso que virá certamente acontecer se nós o formos resolver. Evidentemente que a curto prazo ela não vai responder a isto. Temos que desenvolver a saúde, temos que apostar na saúde, mas a saúde tem que passar por uma fiscalização muito grande. A saúde no SNS funciona muito bem, tem funcionado extremamente bem, mas têm sido feitos investimentos no SNS dos quais não são retirados os proveitos necessários. Existem equipamentos que foram adquiridos, estão instalados, prontos a funcionar, e o SNS não os coloca em funcionamento. Estes equipamentos são da área das radiações ionizantes, na área da oncologia. Avalie-se isso e veja-se o que é que está a acontecer. Outro ponto que eu gostaria aqui de reformular era na formação. É necessário fazer a formação. Nós vimos agora, durante este processo da pandemia, porque é que uma série de informações, um certo de dados estatísticos não nos surgiam. Não nos surgiam porque os profissionais não colocavam como devia ser. Evidentemente, não se retira que o valor que os profissionais todos deram durante este período, mas o trabalho tem que ser bem feito, tem que ser feito com rigor. Por isso é que nós precisávamos ter os números, e os números são importantes saírem nos dados e nos momentos próprios. Outro ponto que eu gostaria também de referir é sobre a questão do projeto do Florestal. É evidente que o florestal é bastante importante para nós, mais do que os incêndios, mais do que o combate aos incêndios, porque o combate aos incêndios passa-se pela renovação do florestal. Definitivamente tem que se acabar com este lobby e este compadrio que existe dentro do florestal. De uma vez por todas, nós temos que saber quem é que são os baldios e quem não são os baldios. Nós temos que saber e temos que ter o cadastro nacional. Nós não podemos ter 100 hectares de eucalipto e ao lado 5 hectares de pinheiro e depois tudo aquilo arde como se fosse, porque não existe proporção entre uma situação e a outra. Portanto, aquilo que eu receio sobre este plano de recuperação e resiliência é que ele se torne um mero despejar de dinheiro na economia. Aquilo que eu gostava de ver muito desenvolvido era uma aposta na ciência, inovação, e viu-se que aquilo que se apostou nos anos 2000 no desenvolvimento e na formação de investigadores está a resultar e resultou, e nós vimos os bons sucessos que temos tido nas tecnologias de informação. Por aqui, mais uma obrigado. Vez, deixo-me um apelo para que se mantenha a investigação acima de tudo.
Muito obrigado. Miguel Ramalho a falar de Lisboa. Subimos no mapa em direção a Braga. É lá que encontramos Alexandrina Oliveira. Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Bom dia, estou a ouvi-la.
Ah, bom, então vou propor algumas ideias para este projeto. A resiliência já própria diz que a formação de indivíduo é fundamental, não é?
Uhum.
Nos obstáculos, nas adversidades. Por isso, eu, como educadora, não vou falar, não é só, mas julgo que as crianças já estão mais ou menos preparadas para esta situação. No entanto, as minhas vertentes passam a rejuvenescer a função pública, principalmente pessoal docente. Basta ver que eu tenho 62 anos e ainda estou a trabalhar. E porquê que eu digo isto? Porque, embora nós sejamos de uma geração que se adapta a tudo, com todas as ferramentas novas que aparecem, no entanto, há gente nova, muito mais motivada nestas novas ferramentas. Portanto, apostava realmente no rejuvenescer da função pública, nomeadamente dos docentes e não docentes. Depois, também, no estímulo do comportamento da sociedade na sustentabilidade do planeta. Quer dizer, tem que haver estímulos. Quando nós dizemos vamos reciclar, vamos ter uma atitude menos consumista, tem que haver estímulos, porque realmente as pessoas, só com alguns estímulos, é que são capazes de o praticar. Depois, também penso que a nível do turismo era fundamental passar-se um turismo cultural, de saúde. E porquê? Porque nós chegámos a um ponto que até queríamos a cidade um bocadinho para os bracarenses e não conseguíamos, com este turismo de massas. E agora, a nível da educação, penso que é fundamental rever as escolas profissionais e mesmo os conteúdos a nível da parte pedagógica. O nosso agrupamento teve há uns anos um projeto com os países nórdicos e tiveram possibilidade de ver que dentro do currículo havia os conteúdos de carpintaria, serralharia, costura, que nós não temos. Nós como é que podemos ser autossuficientes se não temos esta capacidade de resolver alguns problemas até domésticos, não é? Se isso se conseguisse a nível das escolas profissionais, que agora já temos os cabeleireiros, muitos guias turísticos, mas para isso também é necessário que a sociedade pense que todas as profissões são fundamentais.
Haja uma maior não vou conseguir dizer esta palavra, já percebi. Diversificar as profissões. Era essa a ideia que estava a transmitir.
Isso mesmo. E que essas, porque foi interessante os colegas que participaram em Finlândia descobrirem que dentro dos currículos obrigatórios, eram obrigatórios também a serralharia, a carpintaria, a costura, tudo. Ora,
mais áreas
até
para chegar a mais atividades.
Isso mesmo.
Alexandrina, para concluir, por favor.
Era só isto okay. Que eu queria sobre estes pontos.
Muito obrigado então pela sua colaboração. Nada. Desejo-lhe um bom dia. De Braga até Lamego, com Alexandra Pinto agora. Bom dia também para si, Alexandra. Alô, Alexandra, bom dia.
Tudo bem. Então, relativamente a esta suposta bazuca, a mim parece-me um aproveitamento do governo para resolver os seus próprios problemas e utilizar este dinheiro para situações que nada têm a ver com a pandemia. Onde é que está o apoio à criação de riqueza? O relançamento das empresas que fecharam? Porquê é que eles não fazem o relançamento das empresas que fecharam melhor, tendo em conta as alterações climáticas, com criação de empregos, com ordenados mínimos decentes, não é? Eles querem os 750 euros. E depois, em termos das respostas sociais, aflige-me um bocado o despejo de dinheiro do governo para a não criação de dinheiro. Eu vivo numa zona onde a taxa de desemprego é a maior do país e eu não consigo encontrar pessoas para trabalhar nas explorações. Portanto, nós estamos numa situação aflitiva em que não é dado incentivo à criação de riqueza.
Fica o seu apelo. Muito obrigado, Alexandra. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar.
Não.
Obrigado.
Sim,
diga. Alexandra? Não percebi se tinha, se não tinha. Entretanto, já não sei se temos comunicação possível com ela. Temos ou não? Não temos. Cumprimento Nicolau Santos, comentador de Economia da Antena 1. Muito bom dia, Nicolau. Muito obrigado pela disponibilidade. Esta senhora que nos falava de Lamego, falava na necessidade de ver neste plano instrumentos que permitam relançar as empresas que fecharam e criar riqueza. Estes objetivos estão contemplados neste plano ou não é essa a gênese, não é esse o espírito deste plano de recuperação?
Bom dia. Bom, este plano, essencialmente, tem como objetivo, efetivamente, apoiar o relançamento da economia europeia em geral e da economia portuguesa em particular, neste caso, com o dinheiro que vier para Portugal, e fazendo face, portanto, aos efeitos nefastos que a pandemia teve precisamente sobre as empresas, sobre o rendimento das famílias, etc. E, portanto, esse, do meu ponto de vista, é o espírito. Quer isto dizer que vai chegar a toda a gente, vai resolver os problemas de toda a gente? Não, seguramente. Aliás, o Presidente da República dizia, durante a campanha eleitoral para a presidência, ele, a determinado momento, levantou esta questão, dizendo, neste momento, e portanto isto já foi há dois meses, enfim, a campanha foi em janeiro, portanto ele nessa altura disse que naquele momento já se tinham gastos, o Estado português já tinha gasto para fazer face à pandemia em apoio às empresas, às famílias, já tinha gasto cerca de 22 mil milhões de euros. Ora, o que virá em termos de subvenções, ou seja, a fundo perdido, são 13,9 mil milhões. E portanto isto é só para dar uma ideia, que o esforço que foi feito, ou que já foi feito até agora, no apoio ao Serviço Nacional de Saúde, no apoio às famílias, às empresas, etc., é efetivamente muito grande, e aquilo que virá da parte da famosa bazuca, que agora já é tratada por vitamina, será menor, será inferior ao esforço que está a ser feito diretamente pelo Estado português. Dito isto, há efetivamente uma grande oportunidade. Porquê? Porque parte deste dinheiro que vem é dinheiro a fundo perdido. E, portanto, é dinheiro que, se for bem utilizado, pode servir para lançar determinadas áreas de atividade que a União Europeia considera como fundamentais para relançar a economia europeia. Quais são essas áreas? É bom que não nos esqueçamos. Haverá dinheiro para um conjunto de projetos, mas, por exemplo, a transição digital e a transição climática são objetivos essenciais do que está em cima da mesa. Ou seja, não será... haverá dinheiro para muitas coisas, mas não haverá dinheiro para algumas. Por exemplo, ainda ontem nós vimos que a questão da cultura, sendo e eu considero que é seguramente importantíssima, mas não cabe neste programa de recuperação e resiliência. Pode sempre discutir os critérios, etc. O que é certo é que não cabe, não está contemplado. Por exemplo, a questão do desporto também foi levantada muito recentemente pelo Presidente do Comitê Olímpico Português, que o desporto, e estamos a falar do desporto escolar, mas também o desporto ao nível de atividades não futebol, digamos assim, que também não é contemplado neste programa e sendo essencial. Portanto, o que eu diria em relação a essa senhora, enfim, que os esforços no essencial visam melhorar a situação da economia portuguesa, que já vinha abalada da anterior crise, mas não cabe tudo lá, nem será possível, com estes montantes, fazer tudo aquilo que seria ótimo que se pudesse fazer.
De facto, de bazuca agora o Primeiro-Ministro fala em vitamina, mas como, por exemplo, aqui neste programa hoje já deixou patente a economista Susana Peralta, a vitamina também pode ser interpretada por muitos como uma espécie de analgésico da própria economia portuguesa, uma coisa estrutural. E fica-se um pouco também com essa possibilidade em cima da mesa, não é, Nicolau? Ou seja, pode realmente incentivar a economia, mas ao mesmo tempo aquilo que está desenhado parece que procura remediar uma série de coisas que não foram possíveis de resolver ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, os chamados problemas estruturais.
Exato. E isso seria bom se nós pudéssemos fazer. Vamos lá ver. Uma das questões que sempre se tem discutido muito é uma reestruturação da administração pública em Portugal. Nós, provavelmente, precisamos de uma administração pública mais ágil, mais competente, com as novas competências, tecnologicamente mais competente. Provavelmente precisamos de menos pessoas em determinadas áreas que estão a deixar de ser importantes nos tempos atuais e precisamos de muito mais gente noutras áreas. Precisamos de renovar etariamente a administração pública com pessoas, etc. Bom, em primeiro lugar, é preciso ter capacidade de atração. Muitos dos jovens que saem das universidades, das faculdades e que fazem MBAs, etc., depois, quando são confrontados com empregos onde ganham muito pouco, obviamente a primeira tentação é procurar encontrar emprego no privado. E não encontrando no privado é encontrar emprego no estrangeiro. E, portanto, a capacidade de atração da administração pública também passa por a sua reestruturação, permitir pagar salários mais elevados a quem trata dela. Bom, e por aí fora, o nosso sistema de justiça precisa seguramente ser renovado, precisa seguramente ser melhorado do ponto de vista informático, do ponto de vista de competências, etc. Portanto, há muitas áreas onde, efetivamente, podemos ter aqui uma oportunidade de melhorar problemas endémicos da nossa sociedade. Seremos capazes de alcançar esse desidrato? Seremos capazes de controlar bem estes dinheiros que nos vêm, sobretudo dinheiros a fundo perdido, ou seja, não há responsabilidade depois de os pagar? Enfim, nós somos bons a planear, não somos muito bons a executar. E, portanto, veremos, somos bons depois a atuar em situações excepcionais e não somos muito bons a atuar em situações
portanto,
de muitas normalidade.
Muitas expectativas, portanto, Nicolau Santos.
Muitas expectativas, exatamente.
Será que uma pandemia vai resolver um problema endémico do país? Vamos ver.
Esperemos que ajude, mas não precisávamos da pandemia para o fazer.
Dispensávamos, com certeza.
Exatamente.
Muito obrigado, Nicolau Santos, comentador da Economia da Antena 1. Estamos a 20 minutos do meio-dia. Vamos agora ouvir a partir de Sabrosa, Fernando Matos. Bom dia, Fernando.
Bom dia. Bom dia. Estou a falar com... Desculpe lá.
António Jorge.
António Jorge. Sr. António Jorge, só, quer dizer, é um preâmbulo só para dizer que, com aquilo que eu vou dizer, eu não votei no Chega, nem voto. Mas, portanto, o senhor pede esperanças. As minhas esperanças são nulas. Quanto a receios, é que apareça uma data de multimilionários novos a partir de quando vier a tal bazuca, que é gerido por quem vai ser gerido. É esse o meu receio. Agora, esperanças nulas, porque já recebemos tanto dinheiro e estamos aonde estamos, porque é que agora íamos ficar melhores?
Era só isso. A ver, vamos, Fernando.
Tá, bom dia, tá bem? Bom dia.
Tenho agora a oportunidade de conversar com Eduardo Anselmo de Castro, vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, doutorou-se em Ciências Aplicadas ao Ambiente, com uma tese sobre progresso técnico e crescimento económico e regional. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o convite e estar com os ouvintes da Antena 1 esta manhã. Hoje estamos a falar do Plano de Recuperação e Resiliência. E o Primeiro-Ministro fala em aplicar com sucesso máximo estes fundos comunitários, na ordem dos 14 mil milhões de euros a fundo perdido, em projetos que sejam execuíveis até 2026 e que possam ter a recuperação do emprego e, sobretudo, rapidamente promover a recuperação económica. O Primeiro-Ministro, em vídeos que hoje são divulgados nas redes sociais do Governo e no portal do Governo na internet, fala em vários aspectos prioritários. Do seu ponto de vista, tendo em conta aquilo que já se sabe deste plano, estão bem identificadas as prioridades? Elas são as corretas para aquilo que o país precisa?
Vamos lá ver uma coisa. As prioridades não é as prioridades daquilo que o país precisa. É aquilo que o país, que o PRR, com os condicionalismos de tempo, de regras de financiamento, etc., da União Europeia, permitem que se faça. E tendo em conta que existem outros programas, o Programa Nacional de Investimento, os fundos europeus normais, que estão neste momento, o 2030, que estão neste momento a ser discutidos e negociados, muitas outras coisas. Portanto, há um erro, que é olhar para o PRR como a única coisa que existe, não é? É um conjunto de investimentos a fundo perdido, muito importantes, e têm a necessidade de poderem ser, de arrancarem muito rapidamente, coisas que até podem ser mais estruturantes, que podem fazer modificações mais importantes a longo e médio prazo no país. Tem que ser visto com cuidado em relação ao PRR, porque não é possível fazê-los já. É por essa também uma das razões, porque há uma ênfase grande no investimento público, porque se fôssemos, por exemplo, como ouvi ontem, já agora ouvi ontem com muito interesse a discussão na RTP à noite entre o Dr. Pedro Norton e o Dr. Pedro Adão e Silva, sobre que era melhor ou pior apoiar empresas privadas. No tempo disponível, e sabendo como é que são a duração dos concursos, o tempo necessário para a elaboração dos concursos, a morosidade destas coisas, não parece que isso fosse uma boa ideia, por exemplo. Mas o investimento em empresas privadas, por exemplo, em Portugal, com as características do país, tem que ser feito muito em ligação com os centros, por exemplo, com os centros de conhecimento, com as universidades, com os politécnicos, com os centros de investigação, para que não seja um mero investimento que baixe os custos das empresas privadas. É um investimento que as leva a dar um salto qualitativo para outras possibilidades que não têm tido atualmente, quer empresas nacionais, quer até empresas multinacionais, e que não seja vista como um mero financiamento. Ora, para que isso aconteça, isto demora tempo, há outros programas. Eu espero que esses outros programas, que há outras linhas de ação, tenham realmente capacidade financeira. Eu, por exemplo, e também foi dito ontem, é necessário que o país perceba que só o investimento a longo prazo, em formação, em investigação e desenvolvimento, nos pode ajudar a sair da situação de relativo atraso face à média e aos países mais avançados da União Europeia. É a única forma, não há outra. Portanto, se nós não conseguirmos arranjar fundos para promover o ensino e para promover uma instigação que, em boa parte, esteja ligada à economia e, sim, às empresas, não há outra maneira do país dar um salto qualitativo, mas não é no PRR. Espero que seja noutros programas e mesmo nos investimentos ou no orçamento do Estado, naquilo que o Estado dedica à investigação e ao ensino. Portanto, eu acho que a resposta não é o que é que falta no PRR. O PRR falta em muitas coisas, mas não tem o objetivo de ser tudo. Tem o objetivo de dar uma série de investimentos, e em áreas que são obviamente prioritárias. A saúde, como toda a gente sabe, é uma questão fundamental, que foi não foi tão cuidada como devia ter sido em Portugal e no resto do mundo, por várias razões, e que agora neste momento estamos a ver os resultados. A questão da segurança social, com problemas como o envelhecimento da população e muitos outros. Portanto, é uma prioridade que me parece evidente, a transição climática e também a transição digital. Portanto,
professor, não tem... mas de alguma forma estão a ser criadas expectativas demasiado elevadas em relação a este programa?
Podem estar, se as pessoas pensarem que este programa é tudo. Este programa é um programa negociado e menor do que seria desejável, depois de muitas negociações e combatendo as reticências do Norte da Europa, visto que é um programa financiado a fundo perdido. Portanto, serve para o que serve no horizonte temporal que existe.
Mas não vai ser a panaceia dos problemas portugueses.
Não vai, mas vai ser uma coisa muito importante. O seu sucesso pode fazer a diferença entre isto ser o começo de uma nova forma de atuar na União Europeia, de financiamento conjunto, de solidariedade, etc., e o seu insucesso pode ser voltar, ou o menor sucesso pode ser voltar aos tempos antigos.
Eduardo Anselmo de Castro, a percepção pública que há sobre este valor, estes 14 mil milhões de euros, é que vão ser aplicados em projetos que têm, sobretudo, como missão melhorar aquela que é a estrutura do Estado, não é? Do ponto de vista administrativo e depois também todas as suas extensões, como por exemplo são os serviços do Serviço Nacional de Saúde, para que fique claro. Esta é a percepção correta que as pessoas devem ter sobre este PRR?
Na questão do Serviço Nacional de Saúde, certamente que é, visto que o Estado tem um papel fundamental no Sistema Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é a componente mais importante do Sistema Nacional
claro,
de Saúde.
Claro, entre público e privado.
Se é preciso melhorá-lo, é uma questão fundamental investir em recursos humanos, em equipamentos, porque a saúde tem tido um grande progresso tecnológico e cada vez é mais caro testarmos dentro do topo das capacidades tecnológicas. E, portanto, eu acho que é fundamental. Quando, por exemplo, mas não é tudo público, alargar a rede de equipamentos e respostas sociais ao nível da infância, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Isto tem um impacto grande em muitas instituições que são privadas. Uhum. Portanto, são serviços públicos, ou como se chama agora, serviços de interesse geral. Mas não quer dizer que sejam exclusivamente públicos. E, portanto, criar, eu falei que não era a coisa fundamental deste PRR, mesmo assim fala em criar 15 mil novos postos de trabalho qualificados e aumenta a despesa em IED de pelo menos 2% do PIB. Significa que já é um esforço significativo e este aumento da despesa em IED em pelo menos 2% do PIB, certamente nas universidades e politécnicos públicos, mas também é nas empresas. E, portanto, isto tem efeitos multiplicativos para as empresas, assim elas queiram e possam responder a estes desafios.
E a massa crítica e capacidade de atrair para o interior as verbas que este PPR consagra precisamente a essa faixa do país?
Tudo depende da nossa capacidade de encontrar, de sermos criativos e de encontrarmos utilizações novas para o interior. Portanto, novas formas de habitar no interior, novas formas de trabalhar no interior, atrair novas pessoas. Portanto, se formos capazes de fazer isso, e se tivermos ideias que são a base do investimento para estes objetivos, penso que sim, é muito difícil, porque a coisa mais difícil que há é alterar dinâmicas. O interior, neste momento, não se esvazia porque as pessoas vão embora. Esvazia-se naturalmente porque está numa dinâmica de dezenas e dezenas de anos de esvaziamento. Não é capaz, não tem neste momento uma população capaz, por muita fecundidade que haja, de ter filhos, porque não há gente a idade de ter filhos, por exemplo. Ou atrai novas pessoas. Ou atrai novas atividades que atraem as novas pessoas. E pessoas que atraem as atividades são as duas coisas ligadas. Ou se mantém a dinâmica atual, não é possível, portanto, a pergunta não é se vamos conseguir gastar aquilo que está proposto, que está pensado para o interior. Vamos ter que o fazer se queremos que haja interior.
Obrigado, professor Anselmo de Castro, por ter estado connosco esta manhã. Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Plano de Recuperação e Resiliência, PRR, e não PPR, como disse por engano. Bom dia, Catarina Calvinho, Liga do Montijo, bem-vinda.
Sim, bom dia. Relativamente ao tema que está em debate, como sou uma pessoa atenta ao que se passa com a saúde mental em Portugal, a minha esperança para este plano de recuperação e resiliência é que este governo que se diz socialista não esqueça a saúde mental e crie condições para a reabilitação destas pessoas que estão entregues a si próprias e às famílias, que
disse,
nada podem fazer.
A propósito disso, Catarina, neste plano, que nos cuidados continuados vão existir, é uma promessa, mais 5.500 camas, mais 1.000 lugares para a saúde mental e 50 equipas domiciliárias.
Mas ouça, Sr. António Jorge, a saúde mental não é só para os internamentos, é para também apoiarem a reabilitação destas pessoas, porque elas estão entregues a si próprias e às famílias, que não lhes podem oferecer nada, a não ser a medicação e muitas vezes é dada às escondidas. As pessoas têm direito de ter uma vida digna. Eu vejo comentadores usarem e abusarem da palavra esquizofrenia, que consideram uma imoralidade para quem usou Vicente na pele a doença. Eles, em vez de se lembrarem de fazer estas analogias, deviam era fazer debates, questionar os governantes sobre o drama que as famílias sentem por verem os seus filhos a degradarem-se e não terem tratamentos. Inclusivamente neste momento, até à falta das injeções, das medicações, porque, ou que são os fornecedores das farmácias, ou seja o que for, porque as venderem para outros países mais caras, estão a faltar. Nós temos que andar de farmácia em farmácia a pedir que nos peçam.
Mas para o tratamento específico da esquizofrenia?
Sim, senhora, é isso mesmo. O meu receio é que hajam aproveitamentos com a aplicação das verbas, como se tem visto, com a falta de rigor nas fiscalizações. E também acho que o nosso país não tem qualificações e talvez por isso haja muito oportunismo. É inclusivamente nas autarquias. Devia de haver uma exigência de formação para poderem ser, para poderem ser deputados, para poderem ser presidentes de Câmara. Devia de haver formação, porque há desvios de dinheiros e que são intoleráveis. E a saúde mental fica para trás. E só quem sente o problema na pele é o meu foco. Eu muito, muito haveria de dizer para a aplicação destas verbas. Mas aqui o meu foco é este e é este que eu não me canso.
Muito obrigado,
seja
Catarina.
Com quem for.
Obrigado. Pronto, pela participação. Bom dia.
Obrigada por ter entrado em linha.
Não tenho que agradecer. Cumprimento também Carlos Lopes a falar do Porto. Bom dia.
Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo assim, os ouvintes da Antena 1. Eu começaria por dizer que será a minha intenção, até o final da semana, dar algumas ideias nesta audição pública, aliás, como fiz também na primeira com o plano do professor António Costa. E eu verifico que fiz uma leitura transversal, que há cerca de 77 projetos de investimento, 36 de reforma.
36, mas, correto.
Exato, e por isso temos aqui uma condicionante. A condicionante é um limite da própria União Europeia, que é o clima e a digitalização. E quer isto dizer que grande parte dos projetos tem que ter esta envolvência, não é? E verificamos com a simpática resposta que o Sr. Primeiro-Ministro deu ao pessoal da cultura, de que, pelas palavras dele, epá, vocês, homens da cultura, têm que ir buscar um bocado de formação, têm que ir buscar um bocado de digitalização, quer dizer, o tal 1% que o pessoal da cultura anda há anos a reivindicar, havia agora a oportunidade, se nós verificarmos até 2030, o plano vai até 2016, é um espaço curto. Pronto, estamos de acordo com o Sr. Primeiro-Ministro. Mas se verificarmos todas estas verbas que ainda estão por ser aplicadas e que estão disponíveis, estamos a falar de qualquer coisa com perto de 60 mil milhões de euros, que é muito dinheiro, para além dos tais 13 mil, quase 14 mil, não é? De fundo perdido, e que o Sr. Primeiro-Ministro, e talvez bem, não quer ir pelos empréstimos, embora taxas de juros muito aliciantes, que são praticados, porque isso iria aumentar orçamentalmente a própria dívida do próprio país. Por isso, voltando à cultura, tem dois filhos na cultura, um a acabar o ensino superior de teatro no Porto e a outra a começar nessa mesma situação, e o que eu vejo é que realmente o futuro deles, por aqueles que estão na cultura neste momento, é complicado com esta visão que o próprio governo tem, e os anteriores também o tiveram. Por isso, em relação à indústria, vejo isso sim, com os programas de investimento, de renovação, reformulação, inovação, tudo isso é possível, e estou convencido que vamos incrementar o crescimento da economia nos próximos anos com este, com esta bazuca, com vitamina, seja como for, e isso é uma esperança que fica exatamente para a revitalização industrial e para o desenvolvimento da economia. Outros setores, é resiliência, não? O Serviço Nacional de Saúde, os apoios à família, apoio aos cidadãos e tudo isso, e é também da saúde mental, compreendi perfeitamente aquilo que a anterior ouvinte explicou, e por isso resta-nos a esperança. Para terminar, eu vou deixar uma deixa, que é efetivamente que na execução deste plano, porque a gestão é centralizada, já verificamos pelo Banco de Fomento, a gestão é centralizada, mas na sua aplicação vai haver alguma descentralização, e que seja, haja um conselho ou uma comissão que participe cidadãos normais, não é? Ou seja, não consultores, grandes consultores, não, cidadãos normais de algumas profissões que possam acompanhar essa execução. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos a sua participação, Carlos Lopes, que falou do Porto. Esta discussão vai seguir no país, é pelo menos esse o desejo dos principais intervenientes. 24 de fevereiro até 4 de março é o período em que o governo, com a participação de diversos ministros, vai realizar seminários digitais de debate, exatamente, sobre este plano. Esses 11 seminários digitais têm temas específicos, são aqueles que estão subjacentes às áreas de aplicação destes cerca de 14 mil milhões de euros em subsídios: a indústria, a inovação, infraestruturas, recursos hídricos, energia e mobilidade, bioeconomia, habitação, qualificações, clima, energia, SNS, saúde, habitação. Portanto, é este o conjunto de temas que vai estar também em debate nos próximos dias. Certamente que este plano vai ainda merecer, por parte da Antena Aberta, novo programa. Agradecemos por agora a sua atenção nesta emissão de hoje. Voltamos amanhã. Bom dia.